11h14, 26 graus a temperatura em Cascavel. Estamos recebendo aqui nos estúdios o ex-prefeito Edgar Bueno. Edgar, obrigado pela presença. Bom dia.
Bom dia, meu querido amigo. Eu sempre falo assim que eu sou muito fã da CBN. Sou fã desse sistema global de comunicação que nós temos no Brasil. A CBN alimenta muito as notícias. É tão importante você estar andando no carro e ouvindo notícias, entrevistas, pessoas maravilhosas que dão entrevistas aqui. A gente vai aprendendo no dia a dia. Parabéns. O sistema CBN de comunicação é muito forte. Quando eu tinha meu gabinete de deputado em Curitiba, que a CBN ainda estava lá, eu deixava o meu som geral do gabinete, eu deixava ele todo dia para que os meus funcionários também tivessem acompanhando a notícia de perto, de última hora, todas as movimentações, não só do Paraná, mas do Brasil.
E é bem isso, Edgar. Nós temos a programação nacional, com as informações do Brasil e do mundo, e as informações, inclusive aqui, nós temos, são 6 CBNs no Paraná. Tem o CBN Paraná, com as principais informações do Estado, aqui no período da manhã, e nós aqui com as informações locais, informações da Prefeitura, da Câmara de Vereadores. Agora há pouco o Alessio Spindler conversava conosco, falando também das atividades que serão encerradas.
Eu ouvi ele falar.
Enfim, então o ouvinte ligado na CBN Cascavel, ele tem todas as informações. O que acontece lá em Lindoeste, ontem nós conversávamos com o Silvio Santana, o prefeito, em relação ao secretário, desvio de combustível, aquela denúncia. É um pente fino. Se ligou na CBN, sabe o que está acontecendo em Cascavel, na região, no Paraná, no Brasil e no mundo. Então, realmente, a CBN ela tem esse diferencial.
Vocês fazem um programa na tarde, né? Coligado com todas as rádios aí do Paraná, né?
Isso, tem o esporte à tarde
e rede
estadual. E aí
você fala muito em esporte, né? E eu vi vocês escalando, cada um tinha uma seleção ontem. Por que não escolheram o Tite?
Como o melhor treinador da Copa?
Não, o Tite para dançar.
Ah, para dançar.
A dança do pombo. Quando ele começou a dançar...
Aquela dancinha atrapalhou,
ele esqueceu de comandar o time, pelo amor de Deus.
É um negócio
aquela
impressionante, né?
Incrível.
Com o potencial que tem de jogadores, o Brasil tinha tudo para ser campeão.
Tudo, era só ter maturidade. Faltou. E o Tite era para ter essa maturidade lá do lado de fora. Comandando, ó, pessoal, agora chega. Chega porque falta 4 minutos. E os caras vão para cima querendo fazer outro gol, meu Deus do céu. Nenhuma seleção fez isso. E lógico que levamos, né?
Uhum. Aí poderia passar pela Argentina, era outra história.
Aquela Copa que o Falcão, o Zico, lembra? Toninho Cerezo me joga uma bola da lateral para o meio e quem pegou foi o jogador, o Paulo. Mas facilitaram, jogaram uma bola no meio.
82, quando era para ser campeão a seleção.
Foi um desastre,
ano.
Né? Tem que ter muito cuidado, viu? Uhum. Um jogo de seleção tem que ser muito parecido com o... Porque é muito rápido, se perder um, você vai embora.
Uhum.
Muito parecido com o futebol de salão. Você fecha aquela frente ali. Você viu? Todo mundo vem, mas está fechado na frente. Entendeu? Não que você tenha um time que fica o tempo todo recuado, porque nós tínhamos talento para ir para cima.
Uhum.
Então, recuado quando precisa ser recuado. Quando precisa chegar na área deles, nós temos jogadores com capacidade, com agilidade, com talento para chegar lá e fazer. Faltou realmente aquele espinhaço central que comanda o jogo.
O limite da glória e do fracasso... bem pertinho.
Mas uma vírgula, você viu? Uma vírgula,
coloca tudo a perder.
Embora mesmo. Eu senti muito, porque esse ano eu achei que nós, não digo que nós fôssemos campeões, mas eu achava que nós chegaríamos à final. Eu tinha muita esperança.
E se chegasse à final, Edgar, ganharia da França, porque a França ela estava até assim, não estava a seleção completa. Teve lá os desencontros entre eles,
tempo,
né?
O que essa Argentina jogou de bola. E olha o que fez a França no segundo
tempo. A França
tempo.
Jogou só no segundo tempo e na prorrogação.
Mas
o primeiro
necessário para empatar.
E a Argentina cedeu o espaço que eles conseguiram. Mas aquilo ali também é um negócio impressionante. O futebol nos proporciona isso, né? O Mbappé ali em 2, 3 minutos... acabou fazendo 2 gols, 8 gols na Copa. Um negócio impressionante. Futebol é um negócio fantástico, né?
Tava
não dá
para
comemorar antes.
Do jogo, né?
Tem ouvinte perguntando aqui se, Reginaldo, o Edgar joga bola ainda? Joga futebol?
Ah, mas eu sou muito bom. Tô brincando. Eu tô com um probleminha no joelho. Eu estourei o menisco e o ligamento cruzado. Mas mesmo assim ainda consigo jogar. Esses dias nós fomos aqui no Mufatão, atrás do novo Mufatão aqui. Do Santa Cruz, tem o campinho deles que faz 30 anos que tinha o campinho lá, eles não desmancharam o campo.
Uhum.
E daí fui ali e aí joguei meio tempo. E como eu consegui correr bem, porque eu tô correndo, né? Eu tô correndo na linha reta lá na Avenida Brasil ou no Lago. Mas estou com fôlego, né? Então, como eu corri bem, já fui escalado para outro jogo. No próximo jogo já estou escalado. Então, ganhei a escalação graças ao meu esforço, né? De craque eu não tenho nada, mas esforçado, aí sim, é comigo.
Luiz faz uma pergunta. Brotou agora, tem várias mensagens. Luiz diz o seguinte: e essa corrida é rumo ao Paço Municipal?
Luiz, eu entendi perfeitamente.
Entendeu, né?
Claro. Mas não precisa falar, né, Luiz? As pessoas dizem, olha, quem sai arranca muito cedo pode chegar cansado lá na frente. Mas o Luiz, é isso aí que você pensou e eu pensei junto contigo aqui. Eu acho que tem fundamento. Assim, vamos falar. Eu tenho grandes motivos para disputar de novo, porque eu amo essa cidade. Eu entrego a minha vida por essa cidade. Então, é lógico que eu tendo essa vontade de trabalhar, disposição de trabalhar, estando bem mentalmente e fisicamente, por que não? Está meio respondido, né? Assim, não, não é uma resposta exata, mas está mais ou menos entendido, né, Luiz?
E aproveitando esse gancho, o senhor governou a cidade por 3 vezes, né? Foram 3 gestões. Foi quem mais governou Cascavel. De fato, o senhor busca, de repente, participar do pleito de 2024? Pode parecer cedo ainda, estamos em 2022, mas 2 anos passa rapidamente. E nós temos aí informações também que, de repente, seu filho poderia participar. A Cecília diz aqui, o Edgar ou o filho dele? Está falando do André Bueno, né?
Sim.
Existe essa possibilidade mesmo? Está sendo construído esse caminho? Pavimentada essa estrada?
Olha, na verdade, seria uma grande estrada. Sábado, nós fizemos um encontro, foi preparado pelos meus amigos, tudo foi feito pelos meus amigos, todo mundo, assim, nós reunimos mais de 600 pessoas numa confraternização no final de ano, sábado. Inclusive a Beth, nossa vereadora Beth estava lá. Ela viu que maravilha de encontro, quase 700 pessoas. E daí no palanque eu falei, olha pessoal, tem muita gente aqui pedindo para mim me declarar. Eu falei, eu não queria me declarar. Mas daqui a pouco posso dar uma pista aqui. Eu falei, a partir desse momento, então que vocês querem essa resposta, eu passo a ser um pré-candidato, construindo um grande projeto de desenvolvimento para Cascavel. Isso a gente já vai pensando nele, vai pesquisando, vai vendo quais são as cidades do Brasil que deram certo, entendeu? O que que tem lá que não tem aqui? O que que nós podemos ampliar? Como é que nós vamos gerar mais emprego? Eu falei, então, a partir desse momento, eu começo a pensar nessas coisas. E daí eu falei, 2 poderão me tirar do pádio. Falei no meu discurso, na minha fala, né? Eu falei, 1 é Deus, pode me deixar rengo daqui a uma semana. Enfim, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Nós não temos esse poder, então vamos respeitar. Então, ele poderia me tirar do pádio. E o outro que poderia me tirar do páreo é o próprio André Bueno. Se ele me falasse, pai, eu tô querendo disputar, na hora eu apoio ele. Sem problema nenhum. E daí? Mas o André me pediu um tempo. Falou, pai, me dá um tempo que eu quero organizar bem a minha família, depois eu volto para a política, se for o caso. Mas eu não tô agora, não tô querendo, não tô preparado para isso agora. Preparado em capacidade, em gestão, ele tá super preparado. Tanto é verdade que ele é diretor hoje de obras da Companhia Paranaense de Habitação, e ele já assumiu a segunda diretoria, claro que não teve 2 salários, mas assim, jogaram mais uma diretoria na mão dele, porque ele é muito resolvedor das paradas, sabe? Ele tem muita habilidade. Às vezes você pega um funcionário público cansado, que não tem mais ânimo, você tem que ter alguém que levante o astral dele para ele trabalhar direitinho, do jeito que você precisa. Senão ele só fica lá, faz um parecerzinho para não ter que trabalhar, sabe? Faz um parecerzinho qualquer lá e vai jogando para frente. E o André não é desse tipo. É de resolver. Por que que vocês não querem resolver? Me expliquem aí, me dê uma razão. E aí, pai, deu certo e o pessoal começou a respeitar muito ele e acabar dando mais uma diretoria lá para ele se divertir um pouco. Trabalha demais, mas... seria bom. Outra coisa que me perguntaram no sábado, Edgar, dá para o André ser teu vice? Falei, dá. Ou eu ser vice dele? Claro que dá.
Não é nepotismo,
a legislação,
né?
não se preocupa com isso.
Mas não fica estranho, Renato?
Seria uma coisa diferente, né?
Pelo menos seria uma coisa diferente.
Seria uma coisa diferente. Pai e filho lutando por uma causa, os dois juntos. Claro.
O senhor está em qual partido? Prós?
Eu estou desvinculado de partido, porque me decepcionei com um monte de coisa.
E o André?
Partido.
O André
também, o André está fora de partido. Então nós estamos assim.
O Nelson está dizendo o seguinte aqui: vai ter Bueno na disputa. Se não o Edgar, o Gugu Bueno. Gugu Bueno é parente do senhor, não é parente?
Não, né? É parente, não, não, não. Ele foi presidente da Câmara quando eu era prefeito, mas não é parente, não tem parentesco.
O Amarildo, gostaria de saber se o Edgar tem pique para administrar a prefeitura de Cascavel. Eu sei que quando ele foi prefeito, ele ia cedo, 7h, 6h30 para a prefeitura, saía à noite, sempre foi um trabalhador. Agora, convenhamos, o Paranhos tem corrido muito, tem batalhado bastante em defesa do município. O Edgar teria toda essa energia? Teria, Edgar, essa energia.
Eu tenho a mesma energia que eu tinha. Eu vou dizer para você, ah, vou ter mais. Não preciso fazer esse exagero. Porque eu trabalhava demais. Eu ia para lá às 6h, e quando eu fazia o gabinete aberto, eu atendia mais de 300 pessoas. Sem saber o que elas queriam. Elas só tinham uma senha. Entrava lá o Roberto Benjamin lá dentro, daí que ela ia me dizer o que ela foi fazer lá. Entendeu? Hoje tem uma preparação. Você vai falar com quem? Que se quer, qual é o assunto? O cara não passa no crivo. Comigo era diferente. 300 pessoas lá naquele terceiro andar. A gente colocava mesa, colocava fruta, colocava bolacha, via criança junto, né? Colocava café, enfim. E aí eles iam para lá cedo. E eles não ficavam nervosos porque eles sabiam que eu ia atender. Se fosse meia-noite, eu ia atender. Então eu não saía para almoçar, só comia um sanduichinho atrás no meu gabinete e tocava o barco. Eu começava às 6h e às vezes terminava meia-noite, 1h. Eu tinha esse pique. Eu não conheço nenhum prefeito do Brasil que faz isso, ou que já fez isso que eu fiz. Assim, todo mês uma audiência, gabinete aberto. Mas apareciam os mais diversos assuntos, como também não aparecia nada às vezes. Às vezes a pessoa só ia lá, me dava um abraço e ia embora. Não, só vinha aqui te ver e tal. É muito incrível, assim, você fazer um atendimento aberto, sem controle, sem querer saber antes. Uhum. E eu resolvi os problemas. Quando era um problema lá em tal lugar. Um dia chegou uma mulher num gabinete aberto desse e ela precisava de uma árvore. Ela falou, faz 3 anos que eu estou tentando falar com alguém, seu Edgar, agora estou aqui no seu gabinete. Aí o que, que eu fiz? Liguei na frente dela para o Marcon. Marcon, tem uma árvore que está correndo risco, pode cair em cima e tal, e eu quero que você me atenda essa senhora aqui pessoalmente. Mas eu vi que era uma pessoa humilde, mas eu não sabia do que ela tinha ido. Daí na hora que ela levantou para ir, eu falei, a senhora está de carro? Aí a senhora vai como? Ela falou, eu vou a pé, eu vou de ônibus, vou num ônibus que chega mais perto. Chamei o Ivanzinho na hora aqui, e falando em Ivanzinho, agora lembrei do Xereque. Uhum. O Heraldo Xereque faleceu essa madrugada.
Registramos hoje.
52 anos, ele é servidor público, foi meu motorista há muito tempo. Uma pessoa amável, querida, tem uma família maravilhosa.
Problemas no coração, né, Edgar?
E eu falei aqui, não me lembro se era o Ivan, o Xereque, vem cá. Você pega essa senhora aqui, coloque ela no gabinete do Marcon, que era o assunto dela resolvido. E eu era resolutivo. Não tinha, então vamos ver, então a senhora vai lá. Não, mandei na hora. Imagina quanto tempo essa mulher ia lá, se fosse a pé, sair de um canto da cidade e ir no outro. Mandei de carro na hora. Entendeu? Eu enxergava essas coisas. Muita gente até não manda porque não enxerga. Então eu enxergava isso. Então o meu pique, não vou dizer que seja mais. Uhum. Mas um dia o bispo Dom Mauro ligou para a minha secretária e precisava uma audiência comigo no outro dia. Daí ela olhou a agenda, nossa, eu ligado, tá lotado aqui. Às 7h30 já tinha. Eu falei, fala para ele se ele pode vir às 6h, eu atendo ele às 6h. Ela ligou e falou, ó, só tem espaço das 6h às 6h30. Aí o bispo me contou depois, né? Ele falou, eu topei, fui lá, e eu tinha certeza que eu ia chegar antes que você. O bispo me contando, né? Só que ele chegou lá, eu já estava a meia hora lá. Entendeu? E ele foi mais para me testar. Daí um outro dia, mano, liga lá. Olha, eu quero falar com o prefeito. Falou com a minha secretária. Daí foi a Ingrid. Aí ela falou comigo. Eu falei, às 7h30. Aí esse mano responde para ela. Ó, seu mano, tem amanhã às 7h30 uma vaguinha. Manda o Edgar para puta que pariu. Ele falou na hora. E daí, lógico que não foi. Ele falou, você acha que eu vou madrugar? Então, só estou dizendo isso, é o seguinte, eu estou com esse mesmo pique ainda. Uhum. Eu tenho essa mesma disposição. E tem, se eu não tiver, claro que eu tenho que recuar, né?
O Cláudio está dizendo que a próxima eleição, a de 2024, em Cascavel é como a Copa do Mundo. Tá fácil, fácil.
Será que tá fácil? Se dançar a dancinha do pombo é capaz de...
Fica fora, né?